No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
E é com essa batida boa de Noel que a gente está começando mais um Feijoada Completa aqui na sua Rádio Câmara. É, mais um Feijoada hoje com uma cara bem pop e oitentista, porque a gente vai recordar aí esse som Noel, Silent Morning, a gente abrindo aí o programa de hoje com essa cara aí, com muita música pop, porque nós vamos recordar aí a trilha internacional da novela Vale Tudo. Lembrando que a novela Vale Tudo, a gente falou na semana passada sobre ela, né, e sobre a trilha dela, trilha nacional, e nesse programa de hoje, esse 25 de maio, nós vamos recordar a trilha internacional, recheada de grandes artistas da música internacional, né, bem interessante aí, para a gente poder voltar 30 anos no tempo, até porque nós temos uma entrevista muito bacana para falar sobre a televisão daquele tempo no programa de hoje. Bom, o nosso Feijoada Completa desta sexta-feira está no ar, hoje é 25 de maio de 2018, você é muito bem-vindo aqui com a gente, aqui na Rádio Câmara, na rede legislativa de rádio, também nas empresas, nas emissoras parceiras em todo o país, né? Sempre muito bom estar na sua companhia e espero que você goste do programa que a gente está preparando para você com muito carinho. No programa de hoje nós vamos falar sobre dados pessoais, é exatamente a questão aí do tratamento de dados pessoais, que é algo muito importante para todo mundo, né? Todo mundo quer ter a sua privacidade preservada e é algo fundamental que as pessoas tenham aí o direito à sua privacidade. E é por isso que a gente vai tratar desse assunto no programa de hoje e vamos falar aí um pouco sobre essa questão dos dados pessoais. Mas tem outros assuntos importantes que nós vamos tratar no Feijoada Completa dessa sexta-feira. Eu dou boa tarde aqui para o Gilberto Carvalho. Boa tarde, Gilberto.
Salve, Edson. Boa tarde, ouvintes.
Tudo bom demais, né?
Muito bom, prazer bom participar demais com você mais uma vez. Bom,
muito obrigado. E você vai contar aí para a gente, para os nossos ouvintes, quais são os outros destaques do Feijoada Completa desta sexta-feira, que já está no ar.
Atletas pedem mais tempo para analisar a proposta que democratiza a gestão das confederações esportivas. Esse é um assunto que foi discutido na Comissão de Esportes da Câmara e é um dos temas do nosso programa de hoje. No quadro Por Dentro do Plenário, vamos saber como a paralisação dos caminhoneiros repercutiu entre os deputados. Quanto vai custar aos cofres russos a Copa de 2018? Mais ou menos do que gastou o Brasil há 4 anos atrás? Quem traz as informações é Márcio Sardi, no quadro Coisa Russa. Em maio de 1968, o Brasil sofreu uma grande onda de manifestações estudantis para pedir reformas no setor educacional. O período também foi rico para a produção cultural e movimentação de artistas, escritores e poetas. No quadro Casa das Palavras, o colunista Beto Seabra fala sobre o livro do escritor Zuenir Ventura, 1968, o ano que não terminou. A história da televisão brasileira, uma visão econômica, social e política. Este é um dos muitos livros escritos pelo jornalista e professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Sérgio Matos. O professor é um dos convidados do Feijoada de hoje para analisar a evolução dessa mídia. E ainda, e o nosso tempero musical de hoje continua na trilha sonora da novela Vale Tudo, que estreou na TV há 30 anos. Nós vamos destacar as canções internacionais que fizeram parte da trama escrita por Gilberto Braga.
Aí você está ouvindo Supertramp sem Roger Hodgson. É, exatamente. É o Supertramp ainda gravando, mas sem a presença da voz agudíssima, cristalina de Roger Hodgson, aí já com o outro vocalista. Na verdade, não é um outro vocalista, né? Esse, agora não estou recordando o nome dele, mas ele sempre participou do grupo e também participava de canções. Só que as canções, os grandes hits do Supertramp eram com o Roger Hodgson. Aí você está ouvindo ao fundo Free as a Bird, Livre como um Pássaro, essa canção que foi parte tema da novela Vale Tudo, de 1988, e foi gravada pelo Supertramp exatamente nessa época. Esse disco saiu aí no finalzinho de 87, início de 88. Vamos então para o nosso primeiro tema de hoje, né? Há uma estimativa de que 443 mil usuários do Facebook no Brasil, só no Brasil, podem ter sido afetados pelo caso da Cambridge Analytica. A empresa que trabalhou para a campanha de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos em 2016 e é acusada de ter utilizado dados pessoais de usuários da rede social, ou seja, do Facebook, para influenciar as eleições nos Estados Unidos. É, mais de 100 países em todo o mundo já possuem marco regulatório para a questão da proteção dos dados pessoais. E olha, hoje, como destacou a Ana Raquel Macedo no finzinho aí do jornal Câmara e Notícia, começa a valer na Europa o marco regulatório para a questão dos dados pessoais. Ou seja, estamos aí lidando aí com uma questão extremamente importante para todos. E aqui na Câmara dos Deputados está sendo discutida a questão do marco regulatório numa comissão especial e foi realizado na última segunda-feira um seminário com a participação de vários especialistas nessa área, pessoas e também de representantes das redes, das mídias sociais, das empresas que administram as redes sociais, justamente para poder debater esse assunto. Sobre isso, nós vamos conversar com o deputado Orlando Silva, que é do PCdoB de São Paulo e é o relator na comissão especial da questão e do marco regulatório da proteção de dados pessoais. Deputado Orlando Silva, prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Muito boa tarde, como vai?
Boa tarde, é um prazer participar desse programa e conversar contigo, Edson, com os ouvintes da Rádio Câmara.
Pois é, deputado, a Europa começa aí hoje, a nossa colega Ana Raquel Macedo estava até destacando aqui que hoje uma série de e-mails foram disparados aí para usuários de várias redes sociais e tudo, explicando essa questão aí da entrada em vigor dessas regras de funcionamento de proteção de dados pessoais na Europa. Como é que o senhor avalia esse seminário que foi realizado, as contribuições que o seminário trouxe para essa discussão e qual a expectativa do senhor com relação a essa legislação brasileira que está sendo fomentada aqui na casa?
Veja, o seminário foi positivo e foi parte de um processo bastante longo, um processo de 2 anos de amadurecimento do debate no âmbito da Câmara dos Deputados. Nós constituímos uma comissão especial há cerca de 2 anos. Nós realizamos 13 audiências públicas, um seminário internacional, um sem número de encontros bilaterais com sociedade civil, com agentes econômicos, com governos. Nós procuramos nos apropriar do que há de mais avançado no mundo sobre proteção de dados pessoais e privacidade. Uhum. E, ao final, nós produzimos, Edson, um relatório. Ontem, nós protocolamos o texto final, um relatório que detalha todo o processo desses 2 anos e uma proposta, um substitutivo, uma proposta concreta que deve ser examinada nas próximas semanas do plenário. A minha ideia é, na semana que vem, fazer uma reunião da comissão especial para aprovar o texto e, quem sabe, no mês de junho, nós possamos, do plenário da Câmara, votar o texto final, oferecendo ao Brasil uma lei geral de proteção de dados pessoais, que é algo tão fundamental para a economia do país, para o desenvolvimento econômico e para a defesa da privacidade
de cada
cidadão brasileiro.
Inclusive, porque se eu falo da economia, aí é uma discussão importante, porque na semana passada nós até estávamos falando aqui no programa mesmo sobre a questão do cadastro positivo. Tivemos uma entrevista de um advogado, o Dr. Tiago Almeida, do coletivo Tem o Direito de Saber, fazendo críticas muito duras à questão da aprovação do cadastro positivo, justamente porque na avaliação dele, para aprovar uma legislação como aquela, deveria primeiro se aprovar o marco regulatório da proteção dos dados pessoais. O senhor concorda com essa avaliação, deputado?
Eu concordo e diria mais. Diria que os líderes da Câmara dos Deputados, na sua maioria, também concordam. Tanto que foi votado o texto principal do cadastro positivo e os destaques foram remetidos para uma votação posterior. Inclusive, um argumento central que nós apresentamos é que essa votação deveria ser dada, o destaque, que vai ter produzir a redação final, após a votação da Lei Geral de Dados. E isso está se dando. Então, eu creio que, de fato, o cadastro positivo é intransferível com as regras da proteção dos dados pessoais antes da votação desse tema. A lei nossa é uma lei bastante abrangente, são 60 artigos, que garante os direitos dos titulares dos dados, que são as pessoas físicas, estabelece regras quando se pode coletar e tratar os dados, nós conceituamos bem o que é o consentimento, que é uma palavra-chave nesse processo. Quando você consente a utilização de seus dados pessoais, nós estabelecemos regras de punição quando a lei não for cumprida, quem tem responsabilidade sobre isso, regras para transferência internacional desses dados, porque um clique no smartphone, por vezes, faz com que os dados pessoais circulem pelo mundo inteiro.
Uhum.
Portanto, estimulamos, inclusive, boas práticas de governança por parte das empresas, porque nós acreditamos que não adianta pensar uma lei só para punir. A lei tem que estimular e valorizar quem tem boas práticas de defesa da privacidade.
Uhum. Eu acho isso fundamental. Agora, deputado, há uma questão, por exemplo, questões técnicas. A lei trata de questões técnicas, como, por exemplo, aonde está o servidor que hospeda aquela determinada informação? Se está em território nacional, se não está em território nacional, a quem se deve responder? A sede das empresas, que muitas delas não têm a sua sede, embora às vezes tenham representantes, né, mas às vezes não têm a sede principal no Brasil. Enfim, essas questões técnicas todas, a lei trata delas?
Com certeza, até porque a lei vai alcançar não apenas as empresas sediadas no Brasil, mas aqui tem representantes ou atividade econômica, e vai regular sobretudo os dados que são coletados e tratados no nosso país. Então, esse é o objetivo nosso, é preservar, proteger a cidadania brasileira. Então, todo e qualquer cidadão brasileiro, se os dados foram coletados no Brasil, não importa se a sede da empresa é no Brasil ou em Nova York, ela estará subordinada à legislação do nosso país.
É uma vez que o dado partiu de um equipamento que estava sediado no Brasil.
Está instalado no Brasil.
Está instalado no Brasil.
Isso alcança cidadãos brasileiros ou não nacionais. Se o dado foi coletado, tratado no Brasil, a lei terá impacto.
Pois é, como é que o senhor avalia aí essa entrada em vigor aí dessa lei europeia? O senhor chegou a ter algum conhecimento sobre ela, esse marco regulatório que entra em vigor hoje?
Nós conhecemos bem, até porque a GDPR, né, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa, da União Europeia, é talvez a principal referência internacional no debate sobre proteção de dados pessoais. A Europa, desde a Segunda Guerra Mundial, tem tradição de cuidar, de proteger os dados pessoais, porque o uso de dados pessoais na Europa durante a Segunda Guerra foi utilizado, inclusive, pelo nazismo para perseguir cidadãos. Daí a importância de cuidar da privacidade. A Europa tinha normas offline, digamos assim, né, para regular a proteção de dados pessoais do cotidiano. Com o advento da rede mundial de computadores, a Europa fez uma normativa própria para proteger os dados na época digital. E com os acontecimentos, como o caso Snowden, a Europa reviu as suas regras e, após 2 anos de revisão dessas regras, nesse momento, no dia de hoje, após 2 anos que foi aprovado no âmbito da União Europeia, ela passou a ter eficácia. E é importante para o Brasil se antenar com as normas europeias, porque o Brasil tem interesse de cooperar com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que é a articulação internacional da Europa para o setor econômico. E se nós não tivermos um marco regulatório que tenha coerência, harmonia com as regras europeias, o Brasil poderá perder oportunidades de negócios e de trabalhar a economia de dados como um fator para o desenvolvimento nacional.
Agora, deputado, como vão funcionar os processos de fiscalização, de controle, enfim, como vai funcionar esse aspecto, né, de garantir o cumprimento da legislação, ou seja, que a legislação ela realmente se torne efetiva, eficaz para proteger os dados dos brasileiros? Como o cidadão pode se garantir e ter certeza de que ele estará protegido?
Primeiro que ele tem que ter mais consciência. No Brasil se autoriza o uso dos dados pessoais sem muito critério.
Uhum.
Às vezes, para baixar um aplicativo no seu telefone, no seu smartphone, tem lá um termo de uso, de permissão de uso. As pessoas dão um clique, dão consentimento.
Nem lê o que está lá, né?
Ali, não lê.
Exato.
Aquele consentimento autoriza toda sorte de utilização dos dados pessoais. Então é preciso uma cultura brasileira em que nós prestemos atenção no que autorizamos ou não na utilização dos nossos dados. Segundo, a lei estimula que as empresas destaquem o consentimento, alertem os consumidores de que sobre o que eles estão oferecendo ao consentir naqueles termos de uso.
Uhum.
E terceiro, é necessário criar uma autoridade de regulação, uma autoridade que vai fiscalizar, uma autoridade pública de proteção de dados, para que ele possa acompanhar se as empresas têm cumprido, se os governos têm cumprido com as determinações expressas na lei. Eu creio que essa autoridade de proteção de dados será fundamental para garantir o direito da cidadania.
E a lei já estabelece a criação dessa autoridade.
A nossa proposta prevê a criação de uma autoridade competente, inclusive definindo atribuições, falando sobre alternativas de financiamento, dando autonomia, porque ela vai fiscalizar inclusive o poder público, portanto tem que ter algum grau de autonomia com relação ao poder público e deve ter um alto grau de profissionalização. A economia digital é um mundo novo. Nós precisamos ter uma autoridade que tenha excelência, capacidade técnica, profissionalização, para que possa cumprir plenamente a sua missão.
Pois é, e é uma questão que o senhor coloca, é uma questão fundamental, né, de conhecimento. Falta um pouco nessa questão, né, deputado, por exemplo, campanhas educativas, a mídia de um modo geral investe muito pouco, até porque também existem alguns interesses aí em cima dessa questão, mas seria muito bom que a gente tivesse, junto com a lei, é claro que a lei é importante, mas o esclarecimento mesmo, né, campanhas educativas para que a população aprenda, olha, não se pode clicar em qualquer coisa, tem que ter cuidado. Fazia-se isso um pouco na questão dos vírus, antigamente circulava mais informações desse tipo. Hoje em dia parece que está um pouco, agora com a questão da fake news, começa a ficar um pouco, voltar um pouquinho essa ideia de alertar as pessoas para se prevenirem, para terem cuidado com aquilo que elas disseminam e tudo, mas de um certo modo tem muito pouca orientação para o consumidor e para as pessoas de um modo geral com relação a essa coisa de clicar e de concordar com determinados termos de uso, né?
Sim, é por isso que eu creio que é necessário alteremos a cultura. Parte do tema passa pela lei. Parte do tema de proteção de dados pessoais passa por uma nova atitude dos consumidores. Só a lei não resolve, só uma atitude ética das empresas não resolve, só a fiscalização por parte de uma autoridade competente não resolve, se não houver uma consciência por parte da população brasileira. Por isso que eu considero que é muito importante essa ideia de mudar a cultura e nós temos que prestar atenção, porque as informações que são disponibilizadas hoje no mundo de Big Data, em que os grandes dados são processados e atendem interesses econômicos, requer muito cuidado por parte de toda a população.
Deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, que é relator na Comissão Especial do Marco Regulatório da Proteção de Dados Pessoais. Deputado, muito obrigado por participar aqui conosco nessa sexta-feira, nesse 25 de maio, e um excelente fim de semana para o senhor. Vamos aí continuar acompanhando os debates e torcendo aí pela aprovação dessa proposta, que realmente é muito importante que o país tenha, né, junto com tantas, não são mais de 100 países que já têm uma legislação a esse respeito, e a gente precisa realmente estar aí antenado com essa questão. Muito obrigado e um grande abraço, deputado.
Eu que te agradeço.
Ok, um abraço.
Satisfação falar para os ouvintes da Rádio Câmara.
Ok, a satisfação é nossa. Muito obrigado aí. Deputado Orlando Silva conversando com a gente. E a gente vai agora ouvir uma canção nesse intervalo aqui, I Get Weak, com Belinda Carlisle, que é da novela Vale Tudo. É uma canção aí muito bacana para você escutar, para a gente poder recordar o ano de 1988 aqui no Feijoada Completa.
When I'm with you, I shake inside. My heart's all tangled up, my tongue is tied. It's crazy, can't walk, can't talk, can't eat, can't sleep. Oh, I'm in love, oh, I'm in deep. 'Cause baby, with the kiss you can strip me defenseless, with the touch I could be. I'm not afraid to
lips, the helpless heart just can't resist the power. You know you got a hold of me. You know you got me where I want to be. 'Cause lover,
bem, tá aí, Belinda Carlisle, I Get Weak, essa canção aí da novela Vale Tudo, e mais, é uma canção que foi top da Billboard, né, foi das top 100 da Billboard, aliás, quatro ou cinco das canções que estavam na trilha dessa novela foram canções que fizeram não só sucesso no Brasil, mas como também nos Estados Unidos, e foram top 100 da Billboard de 1988. É bastante aí interessante essas canções, né, realmente faz uma diferença bem bacana. Bom, muito bem, a gente vai agora para um rápido intervalo aqui no Feijoada Completa e daqui a pouco a gente volta com mais Feijoada no seu rádio.
Feijoada Completa.